Entro diretamente no primeiro ponto da ordem do dia. Temos em apreciação um conjunto de atas, as atas 186, 187, 188 e 189, que coloco à discussão. Não havendo discussão, não tenho inscrições, vou colocar à votação. Se não vir inconveniente, votaremos em conjunto as quatro atas que estão para apreciação. Os deputados que votam contra, que se abstêm, estão aprovadas por unanimidade. Ponto 2 da ordem do dia tem a ver com um conjunto de iniciativas que podem ser suscetíveis de escrutínio por parte da Comissão. Pergunto aos senhores deputados do conjunto das 5 propostas que aí estão para escrutínio, quais são as que são suscetíveis por parte da Comissão de serem escrutinadas. Não tenho inscrições. Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, o Grupo Parlamentar do PCP acha que devíamos escrutinar o regulamento, as propostas de regulamento, as três, e tendo em conta que esta questão do leite é uma questão muito pertinente para o nosso país, este relatório da Comissão, a COM 554, também achamos que devia ser escrutinada.
É 283.
265,
283. 261. Mais inscrições, senhores deputados? Senhor deputado Luís Pereira, faz favor.
Pronto, não obstante nós não pensarmos que algumas delas não seriam necessárias, também havendo esta expressão de vontade por parte do Grupo Parlamentar do Partido Comunista, nada temos a obstaculizar a que estas quatro sejam objeto de escrutínio.
Mais intervenções? Não tenho mais inscrições. Aproveito para informar os senhores deputados que, de acordo com a grelha que temos, as quatro iniciativas que ficam agora para escrutínio da Comissão ficam destinadas uma para o PS, uma para o PSD, uma para o CDS e outra novamente para o PSD. Portanto, duas para o PSD, uma para o CDS e uma para o PS. Portanto, se for pela ordem, a 265 é do PS, depois a seguinte, a 283 é do PSD, a do CDS será a 364 e, finalmente, a 261 para o PSD. A de 20 no Grupo Parlamentar do Partido Socialista será o deputado Jorge Fão. Adivinho. Muito bem, peço então depois aos grupos parlamentares. O senhor deputado Jorge Fão assume a 265, exatamente. Os grupos parlamentares do PSD e do CDS dar-nos-ão depois nota sobre quem são os relatores destas iniciativas. Senhores deputados, avanço para o ponto 3 da ordem do dia, a discussão sobre o programa dos seminários da temática do mar. Inscrições sobre esta matéria? Não tenho na sala também os senhores deputados que têm procurado conduzir esta matéria. Senhor deputado Ulisses Pereira e depois o senhor deputado Manuel Fialho Isaac.
Senhor Presidente, não tendo estado na última reunião em que esta matéria foi abordada, penso que existe, e que é do conhecimento dos grupos parlamentares, uma proposta que foi discutida entre elementos que integram, alguns grupos parlamentares, naturalmente sujeita a determinado tipo de ajustamentos, quer em termos de locais de realização, por exemplo, nós, um dos locais de realização que pensamos que devia avançar era o de Peniche, mas é importante que todos nos entendamos sobre esta matéria. Nós, durante muito tempo, defendemos a realização de um conjunto alargado de seminários do mar, que abrangesse as várias vertentes em que a economia do mar se plasma e, portanto, do nosso ponto de vista, era importante percebermos, e pronto, isso não foi bem visível na última reunião que aqui tivemos, se há, na realidade, um consenso em torno da importância e da pertinência de realizar estas iniciativas. Existe um conjunto amplo de propostas que foram não diria validadas, mas foram consensualizadas em contactos com alguns outros grupos parlamentares e, portanto, para o grupo parlamentar do PSC, tínhamos duas ou três questões que gostaríamos aqui de expressar. A importância que estes seminários se realizem e que se realizem a partir do mês de setembro, de forma a que possamos ter, no primeiro trimestre do ano 2015, um resultado final daquilo que seja a nossa reflexão. Em segundo lugar, um documento base que foi apresentado e que naturalmente está sujeito a novos protagonistas, a novos oradores, a locais diferentes, mas que é importante pelo menos termos uma base sobre a qual se comece a discutir. E terceiro, perceber se todos os grupos parlamentares querem fazer este ciclo de debates ou não querem. E, portanto, esta acho que é uma matéria que hoje poderemos aqui claramente definir.
Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu, como tinha dito, eu acho que não pode Peniche ficar fora desta temática. Eu também acho que são plenários não, conferências a mais, acho que são lugares a mais. Sinceramente, não me importava que reduzissem. Agora, com este alargamento que está, com estes conselhos todos que estão, eu acho que Peniche ficar fora disto não faz sentido. Por todas as razões que eu aqui já nomeei na outra comissão que discutiu isto. Acho que Peniche, pela sua importância, não deve ficar fora destas temáticas. Não só porque tem a maior doca pesca do país, em faturação é que fatura mais no país, porque tem a escova de mar, por todas estas coisas acho que não pode ficar fora desta temática. Nós vamos discutir estes seminários.
Muito bem. Sr. Deputado Jorge Fão.
Sr. Presidente, eu não sei se está na posse do Sr. Presidente alguma versão final daquilo que, na sequência dos contactos que houve, sinceramente não tenho essa informação, aliás a minha colega Ana Paula Vitorino não está cá e não troquei impressões com ela sobre isso, se está na sua posse alguma proposta de versão quer da diversidade da temática, quer do próprio calendário, que penso que eram dois, independentemente dos locais, que esse é um tema, acho que eu, de outra natureza, se entramos nessa dos locais, precisamos fazer, provavelmente, no mínimo 16 ou 18 seminários, que é para tentar contemplar toda a gente. Mas, independentemente disso, isso não significa, da nossa parte nem da minha, qualquer oposição de princípio a qualquer localização, acho que isso teria de ser consensualizado, mas havia aqui, acho que eu, duas questões de fundo. Por um lado, era a diversidade das temáticas, por força do alongamento das iniciativas que isso proporcionava, e, por outro lado, era o calendário, ou seja, o arranque, fundamentalmente, não é? Chegou-se a questionar a hipótese do arranque ainda antes do final da sessão legislativa, mas penso que isso de alguma maneira estava e está ultrapassado. Não sei se depois se consensualizou ou não, portanto essa é a minha dúvida. Aquilo que seria, no fundo, mais ou menos uma data indicativa do arranque, outubro, novembro, não sei se sim ou não. Esta primeira pergunta que eu fazia, isto teve evolução, foi traduzida em algum documento de proposta alternativa ao que inicialmente o Sr. Presidente aqui apresentou?
Muito bem. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só dar duas notas de opinião relativamente às propostas que tinham sido entregues. Primeiro, o grupo parlamentar do PCP entende que é importante, e essa tem sido a prática e tem sido essa discussão feita noutros níveis, que é importante que haja espaço para que cada grupo parlamentar possa emitir a sua opinião em iniciativas organizadas pela Assembleia da República. Presumo e entendemos que pode ser aceitável que, tendo em conta que há mais que um seminário, aquilo que foi colocado e a proposta do Sr. Presidente é que cada grupo possa ser moderado por um deputado de um grupo parlamentar diferente e, por isso, entendemos que, eventualmente, isso, não sendo inteiramente a mesma coisa, pode dar resposta a essa preocupação. Outra preocupação que temos é a da participação de entidades privadas e de empresas privadas. Eu sei que nós já temos feito algumas audições aqui relativamente a esta matéria, mas não é uma questão muito comum. O que é comum nos nossos trabalhos é ouvir estruturas representativas de setores e entendemos que essa seria a forma mais adequada de o fazer. Era nas áreas e nos setores que são apontados que fossem ouvidas estruturas representativas desses setores, que depois trazem quem querem, mas que a estrutura que seja convidada e que apareça que fosse uma estrutura representativa, julgamos que era o mais adequado. Disse.
Muito bem. Sra. Deputada Helena Pinto, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Presidente, eu penso que estamos a falar... Esta é a última versão, certo? Só para eu me situar. Penso que é, não é? Também expressar aqui uma ou duas preocupações e fazer uma ou duas perguntas. É com certeza importante fazer seminários sobre as relacionadas com o mar, tendo em conta a sua abrangência de temas e a transversalidade desses mesmos temas. No entanto, parece-me, salvo melhor opinião e depois após a discussão, que é um projeto muito ambicioso. É um seminário por mês de setembro, com exceção de dezembro, a fevereiro do ano que vem. Acho que nós deveríamos ponderar bem, com a carga de trabalho que normalmente esta comissão tem, vamos entrar na última sessão legislativa da legislatura, portanto, acho que é assim, e ainda por cima descentralizados. Não sei até que ponto, se ainda se acrescentasse mais um para contemplar Peniche, eu acho que seria bom, provavelmente, nós ponderarmos bem da capacidade da Comissão e de todos os grupos parlamentares. É certo que grupos que têm mais deputados têm a sua vida mais facilitada, mas não deixa de ser uma carga importante, uma série de, portanto, 5 ou 6 meses seguidos, só com intervalo em dezembro. Descentralizados, se quisermos também depois, claro, dar uma importância a este tema. Essa era a primeira preocupação que tinha. Não sei bem como é que o Sr. Presidente está a pensar os prazos de decisão sobre isto, se é hoje, se é numa próxima reunião, se ainda iremos pensar. Dizer também, em relação aos convidados e aos convidados que aqui estão elencados, eu percebo. Eu não participei em nenhuma das reuniões, não, penso que com certeza por falha minha ou por impossibilidade minha, penso que se formou um grupo de trabalho, certo? Ou foi uma coisa mais ou menos informal, também ainda não percebi bem, mas isso também não é muito importante. Pelo que eu percebo do programa, trata-se de fazer comunicações quase únicas, também de modo a que as pessoas possam explanar as suas ideias e depois existir um maior aprofundamento das questões. No entanto, eu acho que falta aqui um setor à partida, que é o setor do trabalho. Quer dizer, a força de trabalho no mar não está contemplada em lado nenhum, pelo menos só se eu não tenho a versão final. Inclusivamente na pesca, né, está a Associação Portuguesa de Aquacultores, a indústria conserveira, um armador. Tem a força de trabalho, os trabalhadores do setor do mar, não os vamos ouvir, ignoramos essa parte, não me parece adequado, e acho que o seminário iria ficar coartado numa parte importante, não é? Embora possam ter outro tipo de participação. Pronto, para já, e eram estas as questões que gostaria de colocar. Obrigada.
Sr. Deputado Luís Pereira, faz favor.
Pronto, relativamente a estas matérias, e penso que pronto, é claro que este documento de trabalho foi recebido por todos os grupos parlamentares, embora no início deste debate tal não parecesse, eu dizer que, partilhando de algumas, e acho que esta sugestão da deputada Helena Pinto faz todo sentido, eu acho que nós temos aqui um documento, a Comissão tem um documento aberto para poder fazer todas as alterações, e eu gostava muito claramente, em nome do grupo parlamentar do PSE, dizer o seguinte. Nós podemos fazer mais ou menos seminários. Podemos fazer num sítios ou noutros sítios. Podemos ter outro tipo de oradores. Entendemos que isto deve ser feito. E, portanto, desde já, o Grupo Parlamentar do PSE, tendo dado este seu contributo, afirma aqui que aceitará todas as alterações, sugestões, reduções, mudanças locais que venham a ser introduzidas e, portanto, não inviabilizará qualquer uma delas, sendo certo que pensamos que é importante que comece em setembro. E penso que é importante antes do final desta sessão legislativa, chegarmos a um acordo quanto a isso, e da nossa parte, os nossos contributos estão dados e está também a nossa certeza que aceitaremos os contributos dos outros partidos políticos. O que é importante, e parece que só o Partido Socialista, eu ainda não percebi muito bem qual é a posição sobre esta matéria, porque esteve diretamente envolvido na preparação deste documento, e, portanto, surgem agora com algumas dúvidas e questões que nem os outros grupos parlamentares têm porque receberam este documento. E, portanto, da nossa parte, encerramos os nossos contributos e aceitaremos todos aqueles que venham a ser transmitidos, aprovando-os, porque entendemos que há aqui questões que nos unem seguramente e que não nos dividirão relativamente à realização destas iniciativas.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Fão.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para, enfim, esclarecer, não é necessário bem esclarecer, mas retorquir estas afirmações do Sr. Deputado Lice Pereira por o seguinte. O Partido Socialista, aquilo que eu perguntei ao Sr. Presidente é se nos últimos momentos, tinha acontecido nos últimos dias, alguma modificação àquilo que era o documento, que em princípio tinha sido um documento construído com algum consenso, enfim, mas também se percebe que sem ainda uma vinculação de todos os partidos políticos, todos os grupos parlamentares, a este documento. Mas julgo também, não tendo falado-nos agora, ontem, nem hoje, com a minha colega Ana Paula Vitorino, na altura falamos, depois de ser produzido este documento, que eu verifiquei que efetivamente não tem mais nenhuma alteração, de que resistiam enormes dúvidas relativamente à forma como, ao longo do tempo, haveria condições de ter logística suficiente para desenvolver de uma forma descentralizada e pulverizada no território este tipo de seminários. E, portanto, era só neste registro que eu coloquei as minhas dúvidas. E continuo a colocar as minhas dúvidas. É como é que a Comissão, aliás, a deputada Helena Pinto também já frisou isto, eu não sei como é que os elementos, os colegas que fazem parte da Comissão Parlamentar, como é que nós estamos a idealizar cada um dos grupos parlamentares, não teremos nada, cada um saberá como se organiza, fazer esta digressão pelo território ao longo destes meses, naturalmente, espero eu, com representações que desejavelmente todos querem fazer com a maior dignidade e elevação, onde sendo necessário que em cada um destes locais montar uma logística, esta seguramente será da parte dos serviços, mas de instalações, de divulgação, de convites, etc., por aí fora, e depois da própria deslocação dos deputados para estarem presentes nisto, compatibilizando isto com outras inúmeras solicitações que vão surgir neste momento. A dúvida reside tão só aqui. Quer dizer, agora, se caminhar no sentido de se assumir que isto é para fazer, se por parte da Comissão e particularmente dos serviços de apoio há consciência de que há logística e capacidade de resposta em relação a isto, naturalmente também no fundo, na essência, no que diz respeito às temáticas, não temos nenhuma alteração a fazer. Parece-nos aqui ser demasiado extenso e parece-nos que nós poderemos com isto, porventura, pôr em causa alguma da dignidade e da importância que efetivamente queremos e deve ser dada a este tipo de trabalho.
Muito bem, estão apresentados os diferentes pontos de vista relativamente ao ponto de situação em que nos encontramos sobre os seminários. Infelizmente não podemos contar com a presença de dois dos senhores deputados que mais contributos deram para o documento que temos na nossa frente e, portanto, empenhar-me-ei também pessoalmente nos próximos dias no sentido de, pelo menos até ao dia 8, a data em que a senhora Ministra vier à Comissão, para que a Comissão finalmente tenha um documento apresentado, discutido e votado sobre os seminários que queremos realizar, qual o modelo, onde é que se realizam e com quem. E, portanto, temos aqui mais duas semanas no limite. E vou fazer aqui um apelo em particular aos senhores deputados que mais têm contribuído para esta questão em particular, que nos possamos sentar no sentido de fechar em definitivo uma proposta para trazer ao plenário da Comissão. Sr. Deputado Luís Pereira.
Pronto, essa disponibilidade total, seja dos deputados que integram, sejam dos respectivos coordenadores, reiterando o que eu disse, da parte do PC aceitaremos todo o modelo que venha a ser definido.
Helena Pinto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu acho que a elaboração do programa dos seminários deverá obedecer às formalidades normais de trabalho na Comissão. Portanto, há duas possibilidades. Ou se forma um grupo de trabalho ou reúne os coordenadores. Penso que não há outra alternativa para tratar do programa antes dele chegar ao plenário da Comissão. Obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Miguel Freitas.
Não, na sequência da intervenção da deputada Helena Pinto, vamos lá ver, nós temos um grupo de trabalho informal, assim que foi designado o grupo que estava a fazer a preparação deste seminário, e temos a mesa, e portanto eu acho que devia, durante esta semana, haver uma reunião entre a mesa, se necessário, entre os coordenadores também, e o grupo de trabalho informal, no sentido de finalizar a proposta. Não...
Muito obrigado. Senhores deputados, avançamos então na nossa ordem do dia. O ponto número 4 é um requerimento apresentado pelo Sr. Deputado João Ramos para a audição de várias entidades relacionadas com o projeto de lei 524/12 da terceira, que é de iniciativa do grupo parlamentar do PCP e que diz respeito ao Fundo de Compensação Salarial dos Profissionais da Pesca. Pergunto aos senhores deputados se estamos em condições de fazer a discussão deste requerimento. Não vejo... Dava então a palavra ao Sr. Deputado João Ramos para poder fazer a apresentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quando discutimos este projeto de lei do PCP em plenário, aguardava-se a publicação a todo momento de um decreto de alteração do Fundo de Compensação Salarial. E na altura, tendo em conta que não conhecíamos o teor daquilo que eram as alterações que o Governo estava a proceder, o Grupo Parlamentar do PCP solicitou a baixa sem votação, porque entendíamos que isso também podia ter influência na discussão deste projeto de lei. Tendo em conta que o decreto-lei foi publicado, essa questão está ultrapassada e tendo em conta que temos que concluir o processo legislativo, é nesse sentido, e que o decreto-lei de alteração do Fundo de Compensação acabou por... sendo um passo positivo nas matérias, no conjunto de matérias que alterou, não foi tão abrangente como aquilo que era a proposta do PCP, e por isso entendíamos que deveríamos fazer estas audições e propusemos uma forma muito simples, apenas duas audições, em que uma delas ouvíamos um conjunto de estruturas do setor e propusemos estas em específico que estão aí no requerimento, porque foram estas que fizeram chegar preocupações no âmbito até do processo de intempéries que decorreu neste inverno, preocupações sobre o acesso ao fundo, e depois também, logicamente, ouvir o Sr. Secretário de Estado do Mar, mas em apenas duas audições, para posteriormente concluirmos o processo legislativo.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos. Intervenções? Sr. Deputado Luís Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta matéria, nós não entendemos que se justifique abrir um processo agora de audições relativamente ao Fundo de Compensação Salarial. Houve uma alteração, que foi uma alteração que foi partilhada com os agentes do setor, em que houve algum consenso, expresso até em todos os elementos que integram o Conselho de Administração do Fundo. Há uma perspectiva positiva relativamente àquilo que foram as alterações. Naturalmente, o ideal é sempre confrontado com aquilo que é o possível, mas entendemos que há neste momento um quadro muito estabilizado e com uma avaliação bastante positiva. Portanto, estamos agora a prolongar este processo legislativo, que tem a ver com, no fundo, iniciativas que foram tomadas por outros partidos relativamente ao Fundo de Compensação Salarial. Do nosso ponto de vista, do ponto de vista do Grupo Parlamentar do PC, não se justifica. E, portanto, entendemos que há aqui um tempo para perceber se as alterações introduzidas têm os efeitos que todos esperam que venham a ter, e mais tarde, se assim não suceder. E nós, sinceramente, esperamos que não vai suceder, porque foram introduzidas as alterações naquilo que era o mais relevante e o mais importante para os profissionais de pesca, que poderá no futuro ser revisto. Mas neste momento não entendemos necessidade de fazer este tipo de audições e, portanto, não votaremos favoravelmente este requerimento do Partido Comunista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições? Sr. Deputado Jorge Fão, faz favor.
Sr. Presidente, a história deste processo é conhecida de todos, da alteração do Fundo de Compensação Salarial, em função daquilo que foram as intempéries que foram sentidas e verificadas no país durante este inverno, e a iniciativa que o Partido Comunista teve na altura da apresentação de um projeto de lei mereceu o debate na generalidade que mereceu. Na altura não tinha havido ainda publicação das alterações que o Governo, entretanto, ia anunciando e foi anunciando durante alguns meses, E, na altura, a baixa à votação desta iniciativa legislativa do Partido Comunista tinha como objetivo, exatamente, abrir um debate que permitisse recolha de um conjunto de opiniões, de informação e até de dados que poderiam ser importantes na versão da alteração à legislação existente que o Governo viria a produzir. Bom, o que é certo é que o Governo acelerou a publicação do decreto-lei. Entendemos, contudo, aliás, na altura a intervenção que fizemos no plenário foi exatamente nesse sentido, e atendendo a que foi aceito por parte do PSD baixar sem votação esta iniciativa legislativa, que havia um conjunto de matérias que poderiam e deveriam ser, para além especificamente só da regulamentação ou das regras de fundo de compensação salarial, que deveriam ser e poderiam ser discutidas em arrastamento e por conexão com este assunto. Questões relacionadas, nomeadamente, com as matérias de, por exemplo, da necessidade do apoio à reposição de potencial produtivo, que está intimamente ligado às questões das intempéries e, portanto, à impossibilidade do exercício da atividade profissional. Ou seja, havia um conjunto de questões que nos parece que podiam e deviam ter sido discutidas na altura. Foram, no nosso entendimento, pensamos que esta matéria não é uma matéria encerrada, não é uma matéria fechada, no nosso entendimento, o Governo entende, o PSD entende, é uma iniciativa naturalmente do Governo, portanto compreende-se a posição do PSD. Da nossa parte, achamos que estas audições continuam a ter cabimento, não só para fazer uma verificação daquilo que foram as alterações que o Governo introduziu e que não temos o feedback que todas as organizações satisfizeram ou não satisfizeram as pretensões existentes, como há outros assuntos intimamente relacionados com a matéria que deveriam ser discutidos. Propomos, se o Partido Comunista entender, aditar a este conjunto de audições das organizações representativas do setor três organizações, a ADAP, a Viena Pesca e a ANOPSERCO, fazendo uma audição conjunta de todas estas organizações e, naturalmente, também numa segunda fase, ou melhor, numa segunda reunião, numa segunda audição, o Sr. Estado de Estado do Mar sobre este assunto. Não nos parece que isto seja nem perda de tempo, nem muito menos completamente a destempo deste debate, que parece que é sempre um debate que tem oportunidade e que tem necessidade de ser feito, independentemente do Governo ter, por sua iniciativa, publicado já uma alteração ao Decreto-Lei de Fundo de Compensação Salarial. A nossa posição, portanto, é votar favoravelmente, desde que o Partido Comunista aceite o aditamento destas três organizações para uma audição conjunta sobre esta matéria.
Bem, Sr. Deputado Helena Pinto, faz favor. Não, João.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A posição do Grupo Parlamentar do CDS em relação a este requerimento, e acompanhando também um pouco aquilo que foi o raciocínio apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, é também que não vamos viabilizar este requerimento. Bem, sabemos que na data em que foi discutido em plenário este projeto de lei, coincidiu também com a decisão em Conselho de Ministros relativamente às alterações do Fundo de Compensação Salarial dos Profissionais da Pesca, e, portanto, fazia algum sentido que os partidos autores dos projetos que pudessem analisar o documento. Como é óbvio, também já decorreu há algum tempo, isto foi publicado no dia 23 de abril, e isto foi aprovado no Conselho de Ministros no dia 27 de março. E, portanto, também, independentemente daquilo que cada grupo parlamentar poderá desenvolver em termos de trabalho, a grande verdade é que também não, por parte do Partido Comunista, neste caso, atendendo também o Partido Socialista, de certa forma, até quer acrescentar aqui entidades, também não me dá aqui uma noção exata em que pontos é que não concorda ou em que pontos e que eventualmente poderá suscitar aqui algum debate. E, portanto, do projeto inicial houve alterações que foram introduzidas e, portanto, também não há alteração nenhuma por parte dos partidos proponentes para que a discussão possa ser direcionada para determinadas matérias. Portanto, no nosso entender, não faz sentido. Como é óbvio, são matérias que nunca estão encerradas e, portanto, a discussão está sempre possível. Cabe também a cada grupo parlamentar, como é óbvio, dentro de todos os mecanismos que tem ao seu dispor, ouvir, não tem que ser obrigatoriamente aqui em sede de comissão, ouvir as entidades e apresentar e propor alterações.
Obrigado, Sr. Deputado João Paulo Vieira. Sra. Deputada Helena Pinto, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito sucintamente, senhoras e senhores deputados, eu não consigo ver razões e argumentos para inviabilizar um conjunto de audições que ainda por cima estão propostas de uma forma sensata, que poderia ser feito tudo no mesmo dia, para e perdermos uma oportunidade de acompanhar uma matéria tão importante como a compensação salarial dos profissionais da pesca aqui num debate na Comissão. Não vejo motivos para se recusar isso. O facto de ter saído um decreto-lei em abril, inclusivamente pode até reforçar essa necessidade, quer dizer, o Parlamento também pode e deve acompanhar as matérias em diferentes estádios do seu desenvolvimento, não é? Não andamos só atrás do prejuízo, entre aspas. Também podemos ter outro tipo de atitude, e neste caso concreto, está um decreto-lei aprovado, existe um projeto de lei de um partido político que não está tudo contemplado, seria até uma boa oportunidade para aprofundar o tema. Nesse sentido, Sr. Presidente, votaremos favoravelmente o requerimento, agora com a música torna-se mais complicado, e também não tenho nada a opor às entidades que foram sugeridas pelo Partido Socialista.
Bem, Srs. Deputados, está feita a discussão. Vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP para poder encerrar este período de debate. Faz favor, Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as palavras de todos os Srs. Deputados, da Sra. Deputada Helena Pinto e do Sr. Deputado Jorge Fão, dizendo que o PCP acolhe com muito agrado estas propostas de aditamento ao seu requerimento. Senhor Deputado João Paulo Viegas, a discussão do Conselho de Ministros coincidiu mais ou menos com a altura em que estávamos a discutir o projeto de lei no plenário. É verdade, mas nós não conhecíamos o conteúdo da decisão do Conselho de Ministros e por isso é que acordámos pela publicação do decreto de lei para podermos fazer essa avaliação. E já agora aproveito para esclarecer que esta proposta e este requerimento vem no seguimento, concluímos um processo legislativo de um projeto de lei que o Grupo Parlamentar do PCP apresentou e por isso no projeto de lei estão aquelas propostas que o Senhor Deputado disse que não existiam, em que é que discordávamos, não é o discordamos, é entendemos que devemos ir mais além relativamente a essa matéria e pretendíamos ouvir as entidades precisamente para perceber se aquilo correspondia ou não àquilo que eram os interesses manifestados. Senhor Deputado Ulisses Pereira, é curioso que os senhores gostam sempre de dizer que a oposição não valoriza e quando acontecem, quando o governo toma decisões não valorizam aquilo que é as decisões do Governo. Eu acabei de valorizar e está no requerimento, no próprio requerimento, consta aqui, assinado por mim, que foi um passo positivo às alterações que foram feitas. Entendemos é que elas deviam ir mais além. Agora, são os senhores é que não acompanham essa discussão. O Governo decidiu, está decidido e fechamos a porta e a Assembleia da República não se manifesta sobre esta matéria. Há um conjunto de problemas, nomeadamente, e o Sr. Deputado João Paulo Viegas conhece isto, as paragens por manobras militares que acontecem constantemente na zona de Setúbal e que as embarcações e os pescadores não são compensados, as paragens por catástrofes ambientais, nomeadamente, acontecem recorrentemente em Sines, dos pescadores não poderem ir ao mar porque há fuel e aquelas transfegas dos combustíveis e que colocam inibições na matéria, os mariscadores e os viveiristas, por isso não se percebe que estejam inibidos. Ainda por cima, num fundo, isto é reconhecido toda a gente, incluindo pela Senhora Ministra, que tem disponibilidade financeira e depois que estas pessoas não possam ser compensadas quando estão inibidas de exercer a sua atividade e por isso não, para nós é incompreensível que não se queira discutir esta matéria, ainda por cima, sendo a proposta fazê-la de uma forma tão célere.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está então concluído o debate em torno deste requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP. Há, durante o debate, uma proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista de serem associadas mais três entidades ao conjunto que o Grupo Parlamentar do PCP tinha proposto. Creio que, para a economia de tempo, vou colocar de imediato o requerimento à votação, porque se ele não for aprovado, imediatamente também as propostas que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista sugere também ficam prejudicadas. Srs. Deputados, vou então colocar à votação o requerimento que é apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, o requerimento é rejeitado com os votos conjugados dos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP, tendo contado com os votos favoráveis dos grupos parlamentares do PCP, proponente, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. tem que ver. Mas a apreciação, a iniciativa é do Grupo Parlamentar do PCB.
Exatamente, sim.
E, portanto, só aqui em conversa lateral, para concluir o processo legislativo, terá que ser agora o Grupo Parlamentar do PCP a requerer que a votação se concretize em plenário, para fecharmos em definitivo o projeto. Muito bem. Avançamos então para o ponto seguinte da ordem do dia. O ponto 6 é a discussão e votação do parecer elaborado pelo Sr. Deputado Relator Fernando Jus sobre a proposta de lei 234/12 da Terceira, iniciativa do Governo, que faz a alteração ao Estatuto da Casa do Douro. O Sr. Deputado tem a palavra para apresentar o seu relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bom, a proposta é conhecida de todos os deputados, tiveram certamente a ocasião de a ler, e o relatório também chegou, embora só hoje de manhã, mas julgo que tiveram a oportunidade, pelo menos em diagonal que seja, dar-lhe uma olhadela. É muito sintético o relatório, porque na sua grande, na maioria do texto ele é factual. A proposta visa, tem por objetivo alterar os estatutos da Casa do Douro, como é que sabido, também a definir o regime de regularização das suas dívidas e a criar condições para a sua transição para uma associação de direito privado, extinguindo-se o atual estatuto da Associação Pública da Casa do Douro. Tem dois ou três artigos, alguns extensos. No primeiro, o Governo pede a autorização à Assembleia da República para alterar o Decreto-Lei 277/2003, pretende definir o regime de regularização das suas dívidas, bem como a criação das condições para a sua transição para uma associação de direito privado. No segundo, destacam-se os seguintes pontos: a representação dos viticultores dos órgãos interprofissionais da região, mercado de Douro, que passa a ser assegurado através de uma ou mais associações de direito privado, passagem para uma associação de direito privado, sendo que a associação que a vier substituir pode utilizar a denominação de Casa de Douro, a passagem também para um regime de transcrição voluntária dos membros da associação que suceder à Casa de Douro, devendo haver um período de transição que figurará até 31 de dezembro de 2014. Neste período de transição, a direção da Casa de Douro está obrigada a apresentar à tutela um plano de regularização dos créditos e dívidas, bem como a realização de provisões necessárias às indemnizações dos trabalhadores com contrato de trabalho, por extinção do posto de trabalho, e um inventário completo e atualização de todo o património. Na opinião do relator, que, como se sabe, é facultativa, eu optei por considerar que fazia todo sentido, e acho que faz todo sentido, que até porque temos já um pedido de audição da Casa do Douro, creio eu, que no período, este diploma, como se sabe, está agendado para sexta-feira, julgo eu, a discussão em plenário. Eu parecia-me que, no período de discussão na especialidade que segue, deveríamos ter lugar aqui num dia, ouvir as entidades que o pretendam. A Casa de Douro já manifestou, e eu ainda hoje em contato com o Sr. Presidente da CIM, ele acha muito útil que ele próprio também venha cá, acima de Douro, porque tem uma opinião até muito, bastante bem diferente da Casa de Douro. Ele acha muito útil que a Assembleia pudesse ter a oportunidade desta fase de ouvir as entidades. Portanto, eu proponho isto como proposta aí no meu relatório, pelo que ponho na consideração, evidentemente, dos seus deputados, esta, não só o relatório, como esta opinião, que, como digo, é facultativa, mas eu acho de todo interesse ouvir, na fase subsequente à discussão em plenário, estas entidades.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Inscrições? Sr. Deputado Pedro Pimentel, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria, antes de mais, felicitar e cumprimentar o Sr. Deputado Relator, o Deputado Fernando Jesus, por este documento. Acho que ele, de facto, retrata mais ou menos aquilo que é esta proposta de lei número 234, relativamente à alteração dos estatutos da Casa de Douro. Sobretudo, há aqui dois pontos importantes, que é a questão do regime de regularização das suas dívidas e a criação para condições para a sua transição para uma associação de direito privado. Acho que no cômputo geral não há muita coisa aqui a alterar. Agora, o que nós sugeríamos era o seguinte: os deputados da região eleitos tivemos a oportunidade, está aqui a tua deputada Agostinho Santa, que também esteve nessa reunião, tivemos a oportunidade de ter uma reunião, porque fomos convocados em Peso da Régua, no Museu do Douro, com a Cimedouro. O que nós achávamos também e que nós queríamos propor, se fosse possível alterar aqui no relatório, era que, em vez de estar estas várias entidades, que se ouvisse de facto, evidentemente, a Casa de Ouro, mas o que nós iríamos propor era que, como já o fizemos aqui no passado, sempre foi estas questões da Casa de Ouro, que fossem ouvidas aqui as, até para haver aqui um critério mais lato, que era ouvir as entidades que têm assento no interprofissional. Que no Inter existem as duas secções, a secção Porto e a secção Douro, e quer numa, quer noutra, quem propõe os seus representantes na parte da produção é a própria Casa de Douro, e na parte do comércio é a Associação de Empresas de Vinho do Porto. De facto, acho também que era importante ouvir aqui, até porque já nos apresentaram aqui um relatório anteriormente sobre esta questão da Casa de Ouro e não só, mas sobretudo por outras questões relativamente à questão da região de Mercado de Ouro, acima de Ouro. Eu proporia que se tirassem daqui que se pusesse aqui de facto a Casa de Ouro, mas ao pôr a Casa de Ouro punhamos era as entidades com assento no interprofissional, a própria Casa de Ouro faz parte disso. A única que não faz é acima de Ouro, porque não tem carácter aqui de produtor nem nada disso. Porque se vamos abrir aqui a porta para começar a ouvir a associação A, B, C ou D, nós se calhar estamos aqui mais de um mês para ouvir, porque se várias associações, há associações com meia dúzia de produtores e há uma delas que tem quase 40 mil, que é a Casa de Ouro. Por isso acho que era importante, de facto, se fosse possível, por parte do deputado relator, alterar aqui, por de facto, as entidades representativas do interprofissional e a Cimedouro, e depois será um assunto a discutir, entretanto, isto ainda vai subir a plenário e virá outra vez aqui, e nós, na altura, se acharmos por conveniente, acho que seria melhor. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Intervenções? Sr. Deputado Manuel Ferreira Isaac.
Sr. Presidente, eu por acaso gostava de ouvir aqui, antes de intervir, o que é que o Sr. Deputado Fernando Jesus teria a dizer aqui do desafio do Sr. Deputado em relação a ouvirmos e chegarmos aqui a um acordo em relação a isto. Podemos chegar posteriormente, mas se chegássemos agora era melhor. Porque eu estou totalmente de acordo que
Sr. Deputado, perdoa uma interrupção, mas percebi pela parte do Sr. Deputado Fernando Jus que havia aqui essência relativamente à proposta. É isso, não é, Sr. Deputado?
Havia?
Mas que há abertura nesse sentido, não é? Muito bem.
Não, a proposta do Sr. Deputado...
Não está aqui para votação, está?
Não, eu sei que não. Não, vamos lá ver. Eu preferia que, portanto, no caso da proposta do Sr. Presidente, do Sr. Deputado, ou Sr. Relator Fernando Jesus, daqui das audições que tínhamos de fazer. Era preferível, logo aqui chegámos a um acordo, coisa não é propor, não é fazer propostas. Portanto, quando eu digo proposta, não, eu retiro isso, é uma recomendação. Uma sugestão, uma recomendação, estava igual. Pronto. Qualquer das maneiras, queria dar e felicitar o relator por este trabalho e dizer que nada mais tinha a acrescentar, porque isto vai ser discutido em plenário e depois para aí reservamos a nossa discussão em plenário. Mas apelando aqui que realmente chegássemos aqui uma solução de entendimento sobre estas audições, que era importante.
Muito obrigado. Senhora Deputada Helena Pinto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, com certeza cumprimentar o Sr. Deputado Fernando Jesus pelo relatório que apresenta e também pelo facto de dar a sua opinião pessoal. Nada tenho a opor ao relatório. Agora, Sr. Presidente, queria alertar para uma questão. Não vamos pôr o carro à frente dos bois, como se costuma dizer. Isto ainda nem sequer foi discutido em plenário. Acontece que pode, no parecer, a parte que é votada, sugerir a audição. Inclusivamente, agora não tive tempo de ver com atenção a nota técnica, mas até pode haver audições obrigatórias. Depois de ser aprovado, sabemos que vai ser. Mas atenção, é que se decidem as audições na especialidade. Porque senão, Sr. Presidente, eu acho que nenhum partido se pode vincular num parecer a que as X entidades vão ser ouvidas. Isso é o passo seguinte. É o passo seguinte, depois de ser aprovado, baixa a comissão, a seguir apresentam-se as entidades. Parece-me que é assim. Por isso é que eu estava a perguntar qual é a proposta, porque no parecer que vamos votar não está nenhuma audição. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Espera.
Relativamente
a esta matéria... Deputado, peço desculpa. Uma vez que o Grupo Parlamentar do PSD já intervém, dava a palavra primeiro ao deputado João Ramos e depois então dou-lhe a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimentar o Sr. Deputado Fernando Jesus. Nós acompanhamos o teor do relatório. Não queremos discutir aqui hoje, até porque vamos discutir esta semana as questões políticas associadas, mas esta questão é uma questão de grande relevância, uma questão de destruição da estrutura representativa da produção e, por isso, não é uma questão menor relativamente ao Douro. Aliás, o Sr. Deputado Luís Pedro Pimentel sabe isso, não é? Aquilo que é a importância desta estrutura. E por isso entendemos que estas audições, e acompanhamos, independentemente da formulação, da forma como está no relatório, entendemos que isso é fundamental. Aliás, o Grupo Parlamentar do PCP pretende propor que nesta matéria haja especialidade relativamente a este processo, no sentido de poder fazer estas audições. Foi aqui proposto trocar um conjunto de entidades pela definição de que seriam as entidades que integravam o interprofissional, contudo não foi referida à questão da Comissão de Trabalhadores, e os trabalhadores são importantes, são importantes, que é, pretende-se acabar com a estrutura à qual eles fazem parte, né? E por isso é fundamental que também esteja. Nós não temos esta visão tão restritiva, achamos que, concordando com estas entidades todas, não temos uma visão tão restritiva, porque entendemos que é importante fazer audições ampliadas relativamente a esta matéria.
Deputado Luís Pereira.
Sr. Presidente, eu entendo perfeitamente as posições expressas por todos os grupos parlamentares, e nós, na realidade, vamos votar, é um relatório, e, portanto, eu acho que era muito simples que era acabar o último... Pronto, nós não vamos votar a opinião do relator e, portanto, estão aqui expressas algumas entidades que são da opinião do relator. Nas conclusões não está referido o tipo de entidades a serem ouvidas, portanto, quando formos votar, e nós votaremos favoravelmente este relatório, porque não temos qualquer dúvida relativamente à questão factual dele, não estamos aqui a decidir nada relativamente ao tipo de audições que vão ser feitas, porque está expresso exclusivamente na opinião do relator. E, portanto, nós, posteriormente, quando este assunto baixar à Comissão para a Discussão da Especialidade, todos os grupos parlamentares terão a possibilidade de fazer as suas sugestões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Justo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, e obrigado também pelos contributos que todas as bancadas já deram para o parecer que aqui está plasmado no relatório que se elaborou. Fundamentalmente, quanto à opinião do relator e à proposta que aqui é apresentada da audição, ainda agora o Sr. Deputado Ulisses referia, é a opinião do relator, portanto, vinculou-se ao ele. Estou convencido, não sendo jurista, que nada impede que o relatório seja votado na sua globalidade, portanto, se quisessem também votar a opinião do relator, acho que a lei não o proíbe, mas eu percebo que isto é a opinião do relator, ponto final. Portanto, não há nenhum problema. Agora, como aqui houve, passamos também a ver aqui algum consenso à volta das entidades que é preciso ouvir, algumas delas já foram aqui referidas, outras não. Eu tinha aqui uma formulação, posso alterá-la se assim for entendido, e ficando apenas as entidades representativas da região do mercado do Douro. Eu achava que não é? Por exemplo, e depois logo se vê cada um, mas é claro que acrescentei aqui algumas, porque parece-me importante. Uma delas já tem aqui um pedido, que é a Casa do Douro, outras um terão, mas vem a caminho. Eu hoje, falando com o Sr. Presidente da Cimo Douro, eles faz todo sentido que sejam ouvidas a Comissão de Trabalhadores, eles próprios também, são os autarcas, porque os autarcas da região, como sabe, fizeram lá reuniões com eles, representam as populações. É toda a região do Douro que está aqui representada. É a única, se calhar, é a única entidade eleita pela população. Pronto, tem uma palavra muito importante neste fórum de discussão sobre a região do Douro. Portanto, faz todo sentido ouvir também a Casa Acima do Douro, assim como as outras entidades, sem não excluir nenhuma. Se a opinião do relator não é para ser votada, eu mantenho a proposta tal como está. Se é para ser incluída no relatório, eu aceito a designação em casos representativos da região do Mercado do Douro, como queiram. Por mim, estou aberto àquilo que entender mais. Não é votado? Não é votado. Então, pronto, se não é votado, fica como está.
Muito bem. Senhores deputados, está concluído o debate. De acordo com a última intervenção do Sr. Deputado Relator, como bem sabem, a opinião do relator nestes relatórios não é suscetível de votação, é assim o parecer e as conclusões, e, portanto, mantém o texto original que foi apresentado para discussão na Comissão. Assim sendo, vou colocar então à votação o parecer que nos é proposto pelo Sr. Deputado Fernando Jus. Pergunto aos seus deputados quem vota contra. Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. E reitero, escuso até de o referir, mas reitero que este processo, estando concluído, não prejudica em nada o conjunto de audiências que podem ser aqui solicitadas no âmbito do debate de especialidade que eventualmente se possa fazer sobre esta matéria. Senhores deputados, avançamos na nossa ordem do dia. O ponto 6 é um requerimento do Grupo Parlamentar do PCP, requerendo a discussão da apreciação parlamentar número 5712 da segunda, relativa ao Decreto-Lei 96-2013, de 19 de julho, que estabelece o regime jurídico aplicável às ações de arborização e rearborização com recurso a espécies florestais no território continental. O requerimento foi distribuído pelos senhores deputados. O Partido Comunista Português solicita a discussão na comissão desta apreciação parlamentar e, portanto, vou dar a palavra ao senhor deputado João Ramos para poder apresentar o seu requerimento. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Esta apreciação parlamentar já é conhecida toda a comissão, deu muito trabalho a esta comissão no conjunto vastíssimo de audições que fizemos. É comum a discussão das apreciações parlamentares em plenário. Contudo, estamos a chegar ao fim da sessão legislativa, não foi possível o agendamento desta apreciação parlamentar. O regimento da Assembleia também permite que, não havendo oposição dos grupos parlamentares, esta discussão possa ser feita em sede comissão, e era isso que solicitávamos precisamente, Sr. Presidente, com este enquadramento regimental que está referido, que pudesse haver consenso no sentido de podermos discutir aqui a apreciação parlamentar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só para ver se conseguimos ter mais sossego na sala. Sr. Deputado Luís Pereira, faz favor.
Não, é só para dizer que o Grupo Parlamentar do PSD não vê nenhum inconveniente em votar favoravelmente este requerimento do Partido Comunista Português.
Mais intervenções, Sr. Deputado Miguel Freitas?
Bom, relativamente à proposta do PCP, não é a solução que nós gostemos, porque é, apesar de tudo, uma situação, depois de termos feito um conjunto de audições muito vasto, gastámos semanas e semanas a fazer audições sobre esta matéria, vamos fazer uma discussão à porta fechada sobre esta audição parlamentar na Comissão, para tomarmos as nossas decisões. Mas, de qualquer maneira, se essa é a proposta que o PCP nos traz, não será certamente por oposição do Partido Socialista que não faremos essa discussão em comissão. De qualquer maneira, entendemos que fazê-la, gostaríamos de que ela fosse feita na próxima semana e não hoje.
Muito obrigado. Aliás, hoje era impossível fazer. Sr. Deputada Helena Pinto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda votará favoravelmente este requerimento, porque também partilhamos da ideia que este foi um momento importante na Comissão, um conjunto muitíssimo alargado de audições. Estar a falar com o hino por trás é uma coisa um bocadinho complicada. Peço desculpa, Sr. Presidente, mas deve estar a terminar, não? Só se for contra os eucaliptos, marchar, marchar. Bom, mas como eu ia dizendo, Sr. Presidente, para além de que o tema e o assunto, pelo menos do nosso ponto de vista, é extremamente importante. Também é verdade, o Sr. Deputado Miguel Freitas disse que preferia ver este debate no Parlamento, e é verdade, era um debate que tinha essa, no Parlamento, esperado, no plenário, tinha essa dignidade e essa daria muito maior visibilidade, mas penso que mais vale discuti-lo em comissão do que a apreciação parlamentar caducar no final da sessão legislativa. Portanto, votaremos favoravelmente. Agora, só uma pequena dúvida, porque eu não tenho aqui o regimento, o Dr. Ruas deve ter, é isto, a presença do Governo como se fosse uma apreciação parlamentar normal, certo? Portanto, é as mesmas, são todas as prerrogativas, inclusivamente as iniciativas legislativas, são entregues, neste caso, à mesa da Comissão, ao Sr. Presidente, para a cessação de vigência, ou outras, ou alterações. Portanto, é tudo feito normal, como se fosse no plenário. Sim, tem sempre a prerrogativa de não estar, mas o Governo nunca faz uma coisa dessas, não é? Não queremos, não, claro que o Governo não vai fugir a este debate, portanto vai estar presente. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. O Dr. Joaquim Rua já aqui lateralmente fez o comentário. O Governo, evidentemente, que é convidado a participar neste debate, na Comissão, tem a prerrogativa de estar ou de não estar presente neste debate, e as propostas de alteração são entregues até este dia, até ao próprio dia do debate. E, portanto, se calendarizarmos esta discussão para a próxima semana, informaremos os assuntos parlamentares sobre esta discussão, e as propostas de alteração terão que dar entrada até ao dia do debate na Comissão. Até ao início do debate, exatamente. Sr. Deputado João Ramos, faz favor. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ficamos satisfeitos que seja possível fazer esta discussão. O PCP também gostaria de fazer noutro nível, mas pronto, todos conhecem aquilo que é as limitações à capacidade de agendamento, e por isso a Sra. Deputada Helena Pinto já o referiu. Apesar de tudo, é melhor fazê-lo aqui do que não fazer. E ainda por cima, julgo que aquilo que foi o resultado das audições até foram desfavoráveis àquilo que é a pretensão do Governo. Por isso, para nós também valorizava mais todo o processo que ele pudesse ter outro destaque. No caso, acho que beneficia os partidos que suportam o Governo desta possibilidade de fazer a este nível.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou então colocar à votação o requerimento que nos é apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Senhores deputados que votam contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, e procuraremos marcar com a brevidade possível esta apreciação parlamentar para discussão na Comissão. Senhores deputados, avanço na ordem do dia. Os pontos 7 e 8, uma vez que têm a mesma natureza, creio que os podemos juntar num mesmo momento. Trata-se do projeto de resolução, de dois projetos de resolução, um de iniciativa do Grupo Parlamentar do PCP e outro do Bloco de Esquerda, relativos à mesma matéria. Antes de dar a palavra aos autores, dava a palavra ao senhor deputado Luís Pereira, por favor.
Pronto, é só para requerer o adiamento da discussão destes projetos para a próxima reunião.
Bem, é potestativo. Foi. Sobre esta matéria, não. Foi o fundo de compensação que foi... Foi o Partido Socialista, na altura, quem pediu o adiamento quando da solicitação daquela documentação ao Governo sobre o ponto de situação. Aliás, acrescento que sobre essa matéria do que foi solicitado ao Governo, chegou-nos hoje mesmo este conjunto de documentação. Sr. Deputado Jorge Fão, Sr. Deputado Miguel Freitas, sobre esta questão dos bivalves, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tinha apresentado na altura um requerimento solicitando ao Governo que nos enviasse um conjunto de documentação. Hoje mesmo recebemos essa documentação. Eu tenho aqui uma PEN, não sei se a documentação que aqui está é aquela que consta da PEN ou se esta é a documentação adicional. E, portanto, assim sendo, aquilo que faremos é distribuir esta documentação, dando conformidade também àquilo que havia sido requerido. Ainda assim, diz-me o Grupo Parlamentar do PCP que considerava que já tinha havido um pedido de adiamento relativamente ao seu projeto de resolução sobre esta matéria. E eu recordava-me que o pedido de adiamento, que tenho memória de ter existido na discussão da Comissão, que terá sido, nesta altura, pelo Partido Socialista. É isso, não é? Muito bem. Portanto, corresponde. Vamos então... Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Respeitando o direito legislativo do Grupo Parlamentar do PSD de pedir o adiamento novamente a este ponto, gostava de relembrar aqui o que se passou. Há mais de um mês, o Grupo Parlamentar do PCP solicitou o agendamento desta questão. Na altura, foi visto que as audições que estavam previstas, realizadas desde janeiro deste ano, tinham sido sucessivamente adiadas e não havia uma perspectiva para a realização dessas audições, nem datas sequer marcadas para essas audições. Foi então discutido novamente esta questão das audições e foi decidido nesta reunião, nesta comissão, que se iriam agendar para finais de maio, na última semana de maio, essas audições. E que se essa marcação decorreria em paralelo à solicitação dos documentos que, entretanto, agora o Sr. Presidente referiu como tendo chegado. Entretanto, finais de maio chegou e passou, já estamos em meados de junho e as audições não foram marcadas. Nesse sentido, o Grupo Parlamentar do PCP requereu, então, o agendamento deste ponto, porque estas audições, fala-se delas desde janeiro, ainda não há sequer data marcada para elas. E lamentamos que o Grupo Parlamentar do PSD, sem pôr em causa o seu direito protestativo, peça novamente o agendamento desta questão. Porque há cinco semanas, ou há seis semanas, quando propusemos o agendamento deste projeto de resolução, foi há muito tempo, o Grupo Parlamentar do PSD, se precisava de preparar, recolher informação, analisar, poderia ter feito durante as últimas cinco, seis semanas, e agora, ao fim de cinco, seis semanas, não havendo marcação de audições como tinha sido na altura acordada nesta reunião, se venha novamente pedir o adiamento deste projeto de resolução. Eu gostava de lembrar aos senhores deputados, ao senhor Presidente, que este projeto de resolução entrou aqui no dia 8 de janeiro de 2013 e que o Grupo Parlamentar do PCP inúmeras vezes levantou a questão das audições, solicitou que elas fossem marcadas, estamos em meados de junho e este projeto de resolução, aliás, este e o do Bloco, que surge também sobre a mesma matéria em discussão, é novamente adiado. Isto leva-nos a crer que, se calhar, o Grupo Parlamentar do PSD não estará interessado em discutir este projeto de resolução, porque novamente, em meados de junho, seis meses depois de ele ter entrado, continua a pedir o seu adiamento, quando teve tempo mais que suficiente para o analisar, para o estudar e para se preparar para uma intervenção aqui. Gostava de deixar este protesto aqui, sem pôr, obviamente, em causa o direito regimental que o Grupo Parlamentar do PSD tem para pedir o adiamento.
Deputado Luís Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu lamento ter de ter esta intervenção, mas, na realidade, aquilo que foi a intervenção que acabámos de ouvir é uma distorção completa daquilo que tem acontecido relativamente às posições do Grupo Parlamentar do PSD. E, portanto, não aceitamos e, portanto, repudiamos vivamente a forma como o assunto aqui foi colocado. Porque se houve grupo parlamentar que desde a primeira hora deu ânimo a que se fossem feitas as audições,
que sempre se disponibilizou para se encontrarem qualquer tipo de soluções para que este processo avançasse, foi o grupo parlamentar do PSD. E, portanto, Sr. Deputado, não aceitamos, ainda na última reunião em que esta matéria foi decidida, houve um requerimento do Partido Socialista para que fosse junta uma série de documentação. Houve e eu peço que leia, que ouça a gravação dessa reunião. Eu peço que ouça, para que não venha para aqui transmitir coisas que não correspondem à realidade. E, portanto, a posição muito clara do Grupo Parlamentar do PSD é que fosse pedida com urgência essa documentação, infelizmente só hoje chegou, que fosse com urgência marcadas as audições. Fomos nós que agendámos um conjunto amplo também de entidades a serem ouvidas e, portanto, Sr. Deputado, compreendendo que o Grupo Parlamentar do PCP queira ver, e com razoabilidade, este projeto de resolução aqui discutido, não podemos aceitar de forma nenhuma que seja sacudida para cima de outros grupos parlamentares, responsabilidades que não são vossas, mas também não são nossas.
Mais intervenções? Sr. Deputado Miguel Freitas.
De facto, nós solicitámos o adiamento do debate destes dois projetos de resolução, tendo solicitado a informação que hoje mesmo chegou, e, portanto, a ideia é que nós estamos neste momento em condições de fazer as audições a que nos tínhamos proposto. E, portanto, essa é a nossa posição com clareza. Isto é, nós não nos opomos a discutir e a votar as propostas do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, se os dois grupos parlamentares entenderem que isso deve ser discutido e votado. Estamos preparados para o fazer. De qualquer maneira, nunca houve, por parte desta Comissão, qualquer impedimento de que isto se concretizasse. Havia necessidade de boa informação, a boa informação chegou e, portanto, nós estamos mais... Na altura, havia a necessidade de, por parte da Câmara Municipal de Olhão, foi aqui também referido isso, avançar com a questão da resolução do problema que tinha do escoamento que estava em coisa. Havia um conjunto de procedimentos, concursos, já está aprovado, portanto, já está a ser concretizado aquilo que havia necessidade de fazer. Portanto, nós estamos preparados para fazer a discussão dos projetos ou, se entendermos, marcarmos nos próximos 15 dias ou as duas coisas. Portanto, votarmos estes dois projetos de resolução e fazermos na mesma, julgamos que é pertinente ficarmos a saber qual é o ponto de situação, fazermos imediatamente também o conjunto de audições relativamente aos bivalves do Algarve.
Sra. Deputada Helena Pinto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, este assunto é um assunto que já está na Comissão há um conjunto de meses alargado e eu penso, sobretudo, que agora importa ver é como é que nós conseguimos tratar dele e, se possível, tratar ainda durante esta sessão legislativa. Tendo em conta a informação do Sr. Presidente, que chegou a informação que foi pedida, eu penso que a informação vai chegar hoje aos grupos parlamentares, que se deveria dar um dia ou dois para nós vermos a informação e, em função disso, os grupos parlamentares se pronunciarem sobre as audições que ainda consideram pertinentes ou não e, na sequência disso, ver se consegue realizar até ao final da sessão e, como é óbvio também, eu falo no caso concreto, pelo projeto de resolução do Bloco de Esquerda, aferir da sua pertinência e de fazer a discussão para que possa ser votado ainda nesta sessão legislativa. Parecia-me que, para ver se tratávamos o assunto. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Mais inscrições? Sr. Deputado Paulo Sá, nós encerramos o debate, sob pena de abrirmos uma nova ronda para este efeito. Faz favor, Sr. Deputado.
Presidente, só para dizer que o Sr. Deputado Ulisses Pereira não deve ter ouvido com atenção a minha intervenção. Eu em nenhum momento culpabilizei qualquer grupo parlamentar pela não realização das audições. Constatei um facto, então permita-me concluir. Constatei um facto.
Quero-me ouvir, dando-lhe a palavra, eu vou ter que dar a palavra obrigatoriamente a todos os grupos parlamentares que se inscreveram.
Mas então, passando diretamente à conclusão, o que eu gostaria de informar o Sr. Presidente e os membros da Comissão é que, independentemente de se virem a realizar audições ou não, independentemente da data em que essas audições venham a ser realizadas, o grupo parlamentar do PCP pediu o agendamento deste projeto de resolução para a próxima reunião da Comissão, na próxima semana, independente de qualquer outra circunstância que se venha a verificar, e gostaríamos de contar com a colaboração dos demais grupos parlamentares para que o projeto de resolução do PCP pudesse vir a ser discutido na próxima semana sem mais adiamentos. Portanto, era isto que gostava de informar o Sr. Presidente e pedir.
Muito obrigado. Aliás, é essa a prática da Comissão. O Sr. Deputado Luís Pereira.
Sr. Presidente, não pondo em causa este direito que o Partido Comunista está aqui a apresentar, naturalmente não faz sentido depois fazermos audições sobre um projeto de resolução que já está debatido e discutido e que irá ser votado. Portanto, das duas, uma, ou queremos que todos participem, os agentes, em particular da região do Algarve, neste debate, e então utilizamos a metodologia que me parece a mais correta, que foi sugerida pela deputada Helena Pinto, ou respeitaremos aquilo que foi a indicação do Sr. Deputado Paulo Sá e faremos a discussão na próxima semana e encerramos este processo.
Muito bem. É exatamente perante esta situação que nos encontramos. E, portanto, eu posso pedir ao Dr. Ruas para fazer a distribuição a todos os senhores deputados da lista de entidades que na Comissão foi considerada importante para efeitos da audição e os senhores deputados proponentes de cada um dos projetos de resolução, aliás, os grupos parlamentares proponentes de cada um dos projetos de resolução, decidirão. Há um pedido de adiamento por parte do PSD para os dois projetos de resolução. Se for mandatório, como o grupo parlamentar do PCP nos está a requerer, para que seja já na próxima comissão, por arrastamento nós traremos o do Bloco de Esquerda. Agora, creio que as audições já ficam prejudicadas pelo facto de termos os projetos de resolução já discutidos na comissão. Sr. Deputado Helena Pinto, faz favor.
Sr. Presidente, hoje é quarta-feira. Pareceu-me que a documentação que chegou é volumosa. Hoje é terça, estou um dia adiantada. É volumosa. Da parte do Bloco de Esquerda, nós pedimos 2 dias, e ao fim de tanto quarta e quinta, quinta-feira ao fim da tarde, nós informamos a nossa posição.
Muito bem. Sem prejuízo de a convocatória e a ordem do dia para a próxima reunião saírem, e caso seja necessário, nós aditarmos este ponto à ordem de trabalho, para não prejudicar também os trabalhos da Comissão e da Divisão. E sobre esta matéria, creio que também o Grupo Parlamentar do PCP ganha aqui 2 dias para poder decidir sobre se, em definitivo, quer agendar este ponto na próxima reunião da Comissão ou se quer dar prioridade às audições. Sr. Deputado Luís Pereira.
Sr. Presidente, nós mantemos o pedido para que se realize na próxima reunião as audições. A discussão do projeto de resolução que está agendado para esta reunião.
Muito bem, senhores deputados, para... Sr. Deputado Luís Pereira.
Penso que fica claro para todos que ficam prejudicadas as audições dentro deste contexto. E eu compreendo a posição da deputada Helena Pinto, mas naturalmente, se o Partido Comunista exige que seja agendado para a próxima reunião e por arrastamento virá o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, ou não, se o Bloco de Esquerda manifestar uma posição contrária, mas pronto, as audições poderão ficar prejudicadas. E portanto, é claro que fica aqui que o processo de audições é naturalmente prejudicado por este agendamento para a próxima reunião.
Muito bem, creio que estamos esclarecidos. Vamos fazer sair a documentação e ficamos também a aguardar por parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda qual a sua posição sobre a sua iniciativa nesta matéria. Senhores deputados, avanço na nossa ordem do dia. O ponto 9 trata-se da discussão e votação do relatório final proposto pelo Sr. Deputado Miguel Freitas sobre as duas petições que já há algum tempo tínhamos em comissão, onde é solicitada a reposição da legislação anterior nas atividades agrícolas enquadradas pelo artigo 53 do IVA, do Código do IVA, e também uma iniciativa dos pequenos produtores agrícolas do Conselho de Lagos e outros. Sr. Deputado Miguel Freitas, faz favor, tem a palavra.
Comissão e, portanto, as posições são conhecidas, a posição do relator é que deve fazer subir ao plenário para a discussão.
Muito obrigado, Sr. Deputado, até pela brevidade. Sr. Deputado Nuno Serra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhores deputados. É para dizer que não temos nada a acrescentar ao relatório. Dizemos que este adiamento que já foi solicitado à primeira vez pelo PSD era para garantir exatamente isto, que houvesse realmente os requisitos formais para poder ir a plenário esta petição e, portanto, agora neste momento está garantido isso. Dizer também que estamos de acordo, apesar das limitações que temos devido a ser uma diretriz do Tribunal Europeu, estamos completamente de acordo que provavelmente faria sentido fazer um estudo alargado para perceber como é que se conseguiria fazer aqui um regime mais simplificado. Mas estamos conscientes também da dificuldade que isso acarreta devido às restrições que temos, mas, e como já aqui referido noutros pontos, não é votada essa parte da opinião do relator, mas que estamos de acordo que provavelmente num futuro próximo até se possa conjugar entre todas as forças partidárias alguma iniciativa desse género. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais intervenções? O Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para saudar o Sr. Relator, inclusivamente por ter colocado a opinião do relator. O PCP votará favoravelmente este relatório e ansiamos pela sua discussão em plenário, logicamente.
Sr. Deputado Helena Pinto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também para cumprimentar o Sr. Deputado Relator, o Sr. Deputado Miguel Freitas, pelo relatório. Parece-me que o relatório é bastante concreto e expressa o sentir dos peticionários. Isso gostava de sublinhar, porque acho que isso é importante, não é? Quando tanta gente, ou mesmo que seja pouca, se dirige à Assembleia da República e depois os relatórios conseguem transmitir esse sentir, acho que nós sentimos que, em parte, a nossa obrigação e a nossa função é cumprida. Portanto, em sede do relatório, é isto que há a dizer. Claro que votaremos favoravelmente. Também é positivo ver a opinião do relator e até é positivo ver o concretizar de uma ideia que se pode desenvolver e que o seu deputado fez questão de aqui colocar. Ou colocá-la aqui tornou-a um pouco uma ideia de todos nós, penso eu. Mas é, de facto, uma das ideias que é possível explorar e tentar seguir. Porque parece-me que este é um dos problemas complicados que ainda temos no setor da agricultura, a par de outros, mas este é um problema que eu acho que merecia, de facto, uma reflexão de todos, conjunta, porque é uma situação que está a afetar tanta gente, não é? Tanta gente, e aquele tipo de pessoas, pequenos agricultores, aqueles agricultores que animam os nossos mercados, aos quais nós compramos as coisas, e muitos de nós que não vivemos em Lisboa sabemos dar exatamente o valor a isso. Por isso parece-me que será um momento importante, com certeza, o debate em plenário, provavelmente já não nesta sessão legislativa, mas assim que for. Obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Paulo Viegas.
Sr. Presidente, rapidamente, também para cumprimentar o Sr. Deputado Relator, é uma matéria que também não tenho acompanhado, mas isto de certa forma, a leitura que fiz muito rápido do relatório, portanto, desde já também felicitá-lo pela forma como mesmo foi feito, que nos permite, numa leitura rápida, a ter uma percepção também do que foram as audições realizadas. E, portanto, eu deixar essa nota.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Deputado Miguel Freitas quer acrescentar alguma coisa mais, prescindo. Senhores deputados, vou então colocar à votação o parecer que nos é proposto pelo Sr. Deputado Miguel Freitas. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Avançamos para o último ponto da ordem do dia, é o ponto 10 relativo aos outros assuntos. Quero apenas recordar aos senhores deputados que no dia 8 de julho temos a audição da senhora ministra e dos senhores secretários de Estado na comissão. É a última audição regimental desta sessão. E tenho um pedido para intervir do Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Sr. Presidente, era só uma questão que tem a ver com com a nossa agenda das próximas semanas, tendo em conta que o que a súmula refere é que os próximos dias são todos de comissão parlamentar, deixa de ter aquele espaço de contacto com o eleitorado. Ora, pelo menos da parte que me toca, eu quero continuar a ter contacto com o meu eleitorado e, por isso, se o Sr. Presidente nos desse uma ideia do que é que pretende relativamente aos dias de reunião da comissão neste período, ajudava-nos em termos de agenda a organizar.
Obrigado. Eu creio que para facilidade dos trabalhos de todos os senhores deputados, prescindiremos das segundas-feiras, tal como tem acontecido. E, portanto, a Comissão reunirá sempre que for necessário no dia normal, às terças-feiras, e procuraremos, em relação ainda à agenda, aos pendentes que temos alguns que ainda são significativos, procurar agendá-los nos outros dias da semana. Portanto, deixando em aberto as segundas-feiras. Queria, numa nota final, referir só aos senhores deputados que as propostas de alteração à proposta de lei dos baldios, ao projeto de lei dos baldios, que estão, o prazo limite para a entrega dessas alterações é a próxima sexta-feira.
Às
23h59. Não, tem 18 horas que é para dar tempo para se poder fazer construir o guião. Até às 18 horas, parece-me sensato. Senhores deputados, não tenho mais nenhum outro assunto, não vejo mais nenhuma inscrição também. Agradeço a presença de todas, estão concluídos os nossos trabalhos. Muito obrigado. Sim.